Gera expectativa no teu coração para que a palavra de Deus fale com você e ainda que não dê as respostas que você queria, ela diga aquilo que você percebe que é o suficiente para você hoje. Pai, nós te agradecemos pela liberdade da tua palavra e pela possibilidade da gente experimentar a tua voz através de algo simples por ela. Por isso, Senhor, eu suplico que o Senhor me ajude a ser útil aos meus irmãos, para que, Deus, os meus achismos, Pai, a minha prolixia, não venha atrapalhar, Deus, a profundidade da simplicidade da tua voz através da tua palavra. Que cada coração que entrou aqui, Senhor, com expectativa de receber do Senhor uma direção, seja de fato alimentado e direcionado e saia daqui, Senhor Deus, com muito mais do que aquilo que te entregou. Assim nós oramos te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Queridos, para provar que eu estou muito menos prolixo, abra tua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Se você não conseguir achar, vá lá no índice. Sabe que eu percebi que se eu fosse comediante de stand-up, eu ia morrer de fome. Tudo bem que eu não confio muito nas minhas piadas, mas esse silêncio que acontece na igreja, às vezes me deixa mal. Samira, assistindo da Itália, Deus te abençoe, Samira. Pegou o comecinho do culto ainda, hein? Graças a Deus. Eu quero ler com vocês, a partir do versículo 5, que diz o seguinte. Gênesis 2, a partir do versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do oriente e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até aí. Queridos, esse é o início, a criação do mundo, a criação do homem, e depois da criação do homem, essa plantação de duas árvores muito importantes. Eu preciso um dia falar sobre a árvore da vida, mas eu vou me ater só a lembrar da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia tem muitos mistérios que não têm respostas claras. Tem muitas coisas na palavra que não dá para você querer explicar de maneira lógica. Quanto mais você tenta mergulhar em outros textos, mais você percebe o quanto a nossa mente é limitada, ela é pequena. E essa dificuldade de encontrar respostas sobre tudo aquilo que está na Bíblia com muita clareza, ela serve talvez, eu não sei você, mas pelo menos serve para mim, para lembrar a gente do quão dependente de Deus, do quanto falta conhecimento e do quanto o todo conhecimento que pertence a Deus, que Ele revela quem Ele quiser, quando Ele quiser e se Ele quiser. Existem mistérios que você não vai saber na terra, que você só vai saber quando você chegar no céu. Existem porquês que você tem hoje, e não só porquês dos acontecimentos da sua vida, mas a existência da humanidade que você só vai saber no céu. E assim como o exemplo que eu costumo dar sobre pensar, isso aí é um negócio que é meio desconfortável, tá? Não quero te assustar. Você percebe que você nunca vai ter uma explicação lógica, mesmo que você queira dar uma explicação inteligente, quando você começa a pensar na existência de Deus. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Mas tenta imaginar, se você de repente já não fez essa pergunta, da onde vem Deus? Ou, quem criou Deus? Essa pergunta, ela te faz entrar em pânico. Para mim são duas especificamente. Primeiro, imaginar que o mundo é infinito, que o universo não tem fim, que você não está no show de Truman, que você vai chegar num lugar e vai parar numa parede. Não tem fim. Você consegue você consegue imaginar o que é um céu sem fim? Imagina que você dá um tiro aqui como se não fosse parar, tá? E vai, vai, viaja e viaja. Só quando você assiste aqueles vídeos de proporção do tamanho do planeta. Sabe quando, tipo, tira o zoom? Você já deve ter visto esse vídeo. Está aqui na Terra, aí sai o zoom, aí vai ampliando, ampliando, ampliando. Aliás, ampliando e diminuindo ao mesmo tempo. Você vê a Terra pequenininha, aí você vê o Sistema Solar, você vê o Sol, você vê a nossa galáxia, a Via Láctea, e você vê um monte de coisa, você já não enxerga mais a Terra. Eu fico imaginando quem é que filmou isso, né? A ilustração é a ilustração, tá? Não foi nenhum Hubble que conseguiu filmar isso. O máximo que a gente tem são fotos do universo. Mas você fica pensando só nisso, não te dá um medo? Te dá uma sensação esquisita? E quando você pensa que o Deus que criou tudo, todas as coisas, ele sempre existiu, a gente não consegue medir com a nossa mente o que é Deus sempre ter existido. Eu não sei se isso pira a tua cabeça, mas certamente, para mim, isso é muito bom, porque me coloca no meu lugar. E outra coisa que confunde muito a humanidade é que desde que Adão e Eva, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus plantou e tinha ordenado para eles, eu só não falei isso agora, ordenado que não comesse, a humanidade, ela continua querendo conhecer coisas além daquilo que Deus quis mostrar. Ela continua indo atrás de uma verdade, conhecimento que nunca é o suficiente. Então você imagina, a humanidade, o ser humano, através de Adão e Eva, comeram da árvore do conhecimento, certamente o conhecimento deles se ampliou, tanto que depois disso eles perceberam que estavam nus, porque até então não tinham percebido. Então você imagina a quantidade de informação que veio para a mente deles. Agora, a gente continua mesmo depois disso, querendo descobrir coisas que Deus não nos mostrou, ou talvez que Deus não queira mostrar, e a gente faz isso por curiosidade. A gente faz isso ou por desobediência ou faz pelos dois. A gente quer ir atrás de saber o que Deus não quer mostrar, insistir que Deus nos dê aquilo que Ele não deu para a gente. Então, 6.200 anos depois, mais ou menos, estamos nós aqui nos perguntando por que Deus colocou no jardim uma árvore da qual Ele não queria que o homem comesse. É outra pergunta que, por mais inteligente que possa ser nossa explicação, ela é só um achismo, porque parece fazer sentido algumas respostas, e uma delas, que eu acho muito legal, é que para provar, e não que Deus precisasse provar alguma coisa para alguém, mas para provar para Adão e para Eva e para a humanidade inteira, que Deus não estava construindo pessoas sem liberdade, mas com a liberdade de poder expressar o seu amor por Ele, porque a gente foi criado, não sei se você sabe disso, tá? A gente foi criado para a glória de Deus, nascemos para glorificar a Deus e adorar a Deus para sempre. Por isso que a gente é eterno. Inclusive depois que a gente sair dessa fase da terra, é que a gente começa a experimentar a vida de verdade. Então você foi criado para adorar a Deus. E aí, querido, a gente imagina que Deus criou, ou que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal para poder provar, ó, eu dou para vocês a opção de fazer a coisa certa e de não fazer a coisa errada. Só que aí vem outra pergunta. Tá bom, pastor, mas se ele criou Adão e Eva para provar essa vontade própria, porque ele não queria que as pessoas o amassem porque eram obrigadas, porque foi criado um robozinho que ama o Senhor, que adora o Senhor, se é para ter espontaneidade, mas se ele sabe de tudo, porque ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo isso que você não tem explicação agora na tua vida, tudo isso que você não tem resposta, Ele sabe. Tudo que você realmente precisa, Ele sabe. Ele é onipotente, Ele pode tudo. E Ele é onisciente, Ele pode todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. E esse mesmo Deus, talvez alguns perguntem, puxa, mas se Deus sabia de tudo, por que que além dele colocar essa árvore, Ele não se antecipou, se Ele já não sabia que a humanidade ia decair depois daquilo? E aí eu li um exemplo muito interessante esses dias, que talvez só quem tem filho aqui, e que tem filho que ame os filhos, tá? Porque quem não gosta, esse exemplo não vai servir. Talvez conseguiria entender isso. Você imagina, querido, que mesmo você sabendo, sendo pai e mãe hoje, que o teu filho vai te decepcionar, você não escolheria não ter o seu filho. Você não consegue mais imaginar a sua vida sem ele. E mesmo você sabendo que o teu filho vai te decepcionar, você prefere ter ele do que não ter. Eu estou dizendo isso levando em consideração os filhos bons, tá? Pelo menos é os filhos que ainda, de repente, estão debaixo da asa do pai ou da mãe e que não viraram adolescentes ainda e que ainda estão um pouco mais tranquilos com a vida, menos estressados hormonalmente falando, enfim. Ai, me lembrei de uma piada. Mas vocês não vão querer que eu conte. Obrigado, gente. Eu estava louco para contar. A mãe chegou e falou assim, nossa, que coisa, não tem passo tão rápido, eles crescem tão rápido, né? Quando é pequenininho, aquela coisinha fofinha, não sei o quê, ai, dá vontade de comer. Aí depois cresce, você fica perguntando, por que que eu não comi? Enfim, da mesma forma, querido, Deus ama tanto o ser humano, que sabendo de tudo isso, ainda assim Ele preferiu que nós existíssemos e pudéssemos entregar para Ele algo espontâneo. Porque Ele sabe que da mesma forma como alguns vão abandoná-Lo e vão rejeitá-Lo, como acontece até hoje, também existem um monte que vão desejá-Lo, que vão buscá-Lo de verdade, que vão se voltar para Ele. Então, desde a criação do mundo, o problema, querido, nunca se limitou ao ser humano errar ou não, em sim em querer ter autonomia para tomar decisões que ele não tem condição nenhuma de tomar. Exatamente o que aconteceu com Adão e Eva. Escolheram a autonomia de tomar decisão sem a intervenção de Deus. Esse é um problema que a gente tem até hoje. Muitas decisões importantes que a gente precisa tomar, a gente quer tomar pelo nosso achismo, a gente quer tomar pelo nosso impulso, pela nossa vontade, ou por aquilo que a gente acha que realmente vai dar certo. Querido, se experiência de vida fosse suficiente, nem os grandes experientes e até heróis da fé não teriam sofrido por decisões que tomaram. Você olha para um cara como Davi, a Bíblia diz e diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Essa expressão é tão forte que não dá para explicar com poucas palavras. O homem segundo o coração de Deus. Por mais que você tente explicar de maneira simples, você não consegue. Você tem que contar uma história para a pessoa poder entender o que é ser um homem tão importante como ele era. Porque assim ele foi escolhido para ser o rei de Israel. Só que ele teve, apesar de ser o maior adorador, embora seja rei também e fosse um guerreiro, ele tinha a capacidade de tomar as decisões por precipitação que levaram ele a consequências horríveis, principalmente com a própria família. Então você imagina, o homem segundo o coração de Deus, um dos maiores adoradores que existiu na história bíblica, é um cara que cometeu adultério com Batseba, chamou o marido dela para ver se o marido dela pudesse ter intimidade com ela, porque ela tinha ficado grávida. Então tipo, ela ficou grávida, chama o marido, porque vai que ele tem um tempo junto com ela, imagina que o filho é dele. Não aconteceu isso, ele não apenas adulterou, como colocou o cara na linha de frente de uma batalha, para o cara morrer, ainda mandou uma carta, coloca ele na frente para morrer. Era o homem segundo o coração de Deus. Então tem coisas que você fala, cara, como que um cara como esse, ele escolhe mais a autonomia da própria carne do que saber em tudo o que Deus queria que ele fizesse. Então só isso já começa a ensinar muita coisa para a gente. E eu não preciso nem te perguntar se você prefere escolher o certo ou o errado, sem que Deus te mostre as coisas, ou prefere a orientação de Deus. Porque Deus está interessado em mostrar para você qual é a direção certa. A palavra de Deus diz, eu vivo repetindo esse versículo, existem caminhos ao homem que parecem retos, parecem direitos, mas afinal são caminhos de morte. Então se existe um caminho que parece bom, mas ao final é de morte, é sinal que a gente depende de Deus até para tomar as decisões que parecem muito óbvias para a gente. É por isso que muitas vezes, eu não vou dizer na ânsia, porque essa é uma palavra que serve para o homem, mas na intenção de te proteger, o próprio Deus tira você de cena, Ele te tira do jogo. É quando você se vê impotente, incapaz de tomar decisões, incapaz de resolver coisas, mesmo que você queira resolver, você fica de mão amarrada. É quando você depende que um processo seja assinado por alguém, que alguém faça algo diferente por você, enfim. Porque de fora, querido, geralmente Deus mostra para a gente como resolver certas coisas, ou Ele mostra para a gente como é que Ele resolve sem a nossa intervenção para atrapalhar. Mas principalmente, querido, porque a gente consegue discernir as coisas melhor, sem ter obrigação de tomar uma decisão simplesmente. Mas, eu entendo que muita gente tem dificuldade com deixar Deus tomar decisões no seu lugar. Por isso que existem coisas que Deus às vezes força ou Ele às vezes não explica. Tinha um profeta brasileiro, um cara de Deus, veio aqui algumas vezes, faleceu ano retrasado, chamado profeta Amaro. ele usava uma expressão, ele dizia assim: Deus não te deve satisfação. Quando você entende que Deus não te deve satisfação, até se Deus não responder, você fica tranquilo. Se você pegar o culto do último domingo, você vai entender que os olhos do Senhor sobre você são suficientes para você descansar o coração, porque Ele está te vendo, amém? Mas, com isso eu vou te dar dois exemplos sobre como é melhor às vezes deixar Deus reorganizar a tua vida através da incapacidade de conseguir resolver certas coisas que você quer resolver. Um desses exemplos está lá em 1 Samuel capítulo 18. A partir do versículo 6, que diz o seguinte: sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000, ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente, guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Ou seja, vai para a guerra, meu genro. Falava: não vou ser eu que vou matar ele, vou deixar ele morrer na mão dos filisteus. E você vê que interessante, o poder, a cobiça, o ego, e geralmente a atração por alguém. No caso aqui de Davi e de Saul, a preocupação de Saul é porque as mulheres estavam cantando: poxa, mas deram uma proporção muito maior para Davi do que para mim, o que é que falta para esse cara, senão o reino inteiro? E ele começou a partir daquele momento a odiar Davi e a perseguir Davi. E o que acontece a partir desse momento? Um pouquinho mais para frente, na verdade, Davi, ele tem que fugir de Saul, porque Saul começa a querer matar Davi. Agora pensa comigo. Davi estava ali fazendo exatamente o que o rei Saul, no caso seu sogro, pediu. Estava trabalhando certinho, ganhou moral com todo mundo. Se você olhar aqui, todos eles apoiavam Davi, todos eles admiravam Davi. E não tinha, querido, nada que mostrasse que o povo estava pendendo para Saul ou gostando de Saul e gostando de Davi. Está dizendo ali, vamos ler o texto de novo, só esse pedaço. Versículo 16: porém todo Israel e Judá amavam Davi. Então ele estava tendo êxito em tudo ali. Davi, querido, ele, talvez outra pessoa no lugar de Davi, enfrentaria a situação pensando: está todo mundo comigo, está todo mundo aqui gostando de mim, eu estou conquistando, eu estou guerreando, o que esse rei está implicando comigo? Ele poderia muito bem ter enfrentado a situação. Só que para ele não descumprir um princípio de honra em relação ao rei, ele resolve fugir, porque ele sabia que não ia ter informação que ele pudesse dar, com Saul no estado que estava endemoniado, porque a Bíblia diz que um espírito maligno se apossou dele. Então ele sabia que não ia ter conversa, e ele não quis usar nem os que estavam do lado dele, para poder enfrentar Saul e provar que ele é que deveria ser o rei até naquele momento. Por quê? Se você lembrar, querido, Davi já tinha sido ungido por Samuel como para ser rei. Ele poderia olhar para essa perseguição e dizer: vou resolver isso agora. Estava claro. Já havia ali uma prova do próprio profeta. Já tinha sido ungido. Numa perseguição como essa, qualquer outra pessoa ia se levantar e dizer: ó, você esqueceu quem eu sou? Esqueceu o que eu fiz com Golias? Você esqueceu que você estava com medo e eu fui no seu lugar? Qualquer outra pessoa faria isso. Só que ele foi obrigado a fugir de cena, a sair de cena e depender completamente de Deus. Tanto que se você pegar alguns episódios, quando as pessoas descobrem que Davi era Davi num determinado lugar, ele finge ser bobo, finge ser demente, babando. Os caras falam, ah, esse cara não é o Davi que a gente está pensando, para poder escapar. Só que ele só fugiu. E teve um momento que ele fugiu para uma caverna chamada Caverna de Adulão e encontra nessa caverna 400 homens piores do que ele. A Bíblia fala, endividados, amargurados em espírito, deprimidos. O cara está fugindo para não morrer, ele se esconde num lugar, tem 400 caras pior do que ele. Só que nessas circunstâncias ele foi influenciador desses 400, e esses 400 começaram a ser os primeiros valentes de Davi. Ele começou a formar ali o primeiro exército dele. E olha que interessante, como é que ele formou a primeira parte dos que seriam os seus leais, os seus guerreiros, com treinamento? Ele falou assim, gente, ó, eu sou guerreiro, experiente, eu vou treinar vocês aqui, senão virar meu exército. Não. Tudo que ele viveu com aquelas pessoas foi relacionamento. Esse cara não tinha opção de fazer nada. Ele não conseguiria fazer nada com pessoas que não estavam dispostas a isso. Mas ele estabeleceu relacionamento. E esse relacionamento levantou pessoas leais a ele. Só que se você pensar um pouquinho, querido, se ele não saísse de cena, ou ao invés disso ele se rebelasse contra Saul, muito provavelmente ele não teria pessoas leais do lado dele quando ele realmente precisasse. Pensa o seguinte, tem todo o exército lá, ele vai e se rebela contra o rei, deposta o rei, levanta um impeachment lá, faz qualquer coisa, e entra no lugar do rei. Qual é a garantia que ele tinha que as pessoas que ficaram lá iam ser leais a ele? Então Deus permitiu que ele não tivesse opção, que a única coisa que ele pudesse fazer fosse fugir para salvar sua vida e se enfiar num lugar com pessoas improváveis, e daquilo que era improvável, Deus resolveu a vida de Davi. Mais para frente você consegue ver isso. Então, é quando você abre, querido, mão de decidir o que você acha justo e certo, de acordo com a tua indignação, e você, eu não sei se vai fazer sentido para você, você age sem agir e você fala sem falar. É quando o teu exemplo, ele vai ser muito maior do que qualquer coisa que você diga. É quando aquilo que as pessoas enxergam em você é algo tão forte que fala, não precisa abrir a boca, eu vou seguir esse cara para onde esse cara for. Vou te dar um exemplo do quanto às vezes o silêncio e a impotência podem fazer bem. E alguns anos atrás, alguns 18 anos atrás, eu era executivo de contas de uma transportadora, na área de logística, na área comercial de logística. Então eu vendia fretes para agentes de carga, enfim. Só que tinha um cliente muito chato, que ele falou assim, não, eu não quero ser atendido por executivo, quero ser atendido pelo gerente. Executivo não tem autonomia. Mal sabia ele que a autonomia que a gente tinha é a mesma, é a que o gerente falava para a gente dar e ele não faria nada diferente. Só que era um cliente difícil de lidar. E um dia, a minha supervisora falou assim, numa reunião, falou, não, você pode me ligar a hora que for, eu vou te atender, fica tranquila, eu sempre saio daqui mais tarde, não sei o que, fica sossegado, eu vou te atender. E gravou no coração dela, e um dia essa mulher liga, era, sei lá, 10 para 6 da tarde, e o procedimento que ela queria fazer de cálculo de frete, desconto, levaria 5 minutos. E ela liga falando assim, ah, queria fazer um frete, não sei o que, ela fala, ah, tá bom, não, eu quero falar com a fulana. Não vou falar o nome dela aqui, vai que ela assiste isso um dia. Até se assistir, ela vai saber da história, estou lascado do mesmo jeito. Né? Não, quero falar com a fulana. Falou, não, mas pode deixar, eu vou te atender aqui. Não, quero falar com ela. Você estava na reunião aquele dia? Estava? Então, é com ela que eu quero falar. Beleza, falou, fulana, cliente tal, pediu aqui para você atender. Falou, não, fala que eu já fui. Falou, cara, você me conhece. Você sabe que a última coisa que eu vou fazer é mentir. Por quê? Porque eu já era o crente no trabalho. E crente no trabalho é o seguinte, meu irmão. Você pode fazer até o que teu chefe manda. Se for contra os seus princípios, um dia vão jogar na sua cara. Vão dizer, ah, mas aquele dia você mentiu lá. Então não tem jeito, não tem como escapar. Aí ela muito brava comigo, mas muito brava comigo. Ela falou, tá, vou atender. Atendeu e saiu cuspindo marimbondo. Porque eu não falei algo simples, que era uma mentira pequena para ela, mas para mim era um incômodo. E aí, no dia seguinte, meu diretor me chama na sala. E aí ele falou assim, Rodrigo, seguinte, assina esses documentos aqui, você está sendo promovido agora você vai ser chefe dela. Em nome de Jesus, o diabo é o pai da mentira, não posso mentir para você. Ainda mais aqui. Eu virei chefe da minha chefe. Do dia para a noite, porque ela foi reclamar de mim para esse diretor que estava na reunião e que sabia o que estava acontecendo. Então, nessa omissão dela, e que eu não podia fazer nada, se o meu diretor encontrasse graça nela, ele ia me fritar. Eu falou, você podia ter dito e resolver o problema. Eu fui promovido. Eu virei subgerente nacional, do dia para a noite. Até por isso foi mais fácil ser enviado para Brasília. Mas o que que fez isso acontecer? A minha impotência, porque se eu tivesse autoridade, ou se eu tivesse feito um enfrentamento maior, isso ia virar uma briga que muito provavelmente eu ia perder a razão, mesmo com argumento. São circunstâncias de injustiças como essa, que Deus às vezes permite que você passe, para que Ele entre no teu lugar e resolva aquilo que você não consegue resolver. E faça por você aquilo que por mais capacidade e competência você tenha, você não faria melhor do que Ele. Ou seja, existem guerras que a gente ganha, até sem saber que a gente ganhou. A gente descobre que ganhou a guerra depois, só por cumprir princípios simples. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes, querido, você está cansado de certas lutas, você está tão esgotado como você está, é porque você está lutando lutas que nem Deus nem queria que você lutasse. Que ao invés de você se esforçar para vencer, para provar quanto você é capaz, Deus queria que você descansasse nele. E eu entendo o quão difícil é descansar em Deus, porque a gente quer se movimentar, a gente quer ver as coisas acontecendo. Mas uma das coisas que faz com que o nosso descanso seja produtivo, é que a gente para de ficar colocando a mão em coisas que na força do homem elas nunca vão mudar. A primeira coisa que Deus ensinou para Adão, quando ele foi criado, é descansar, foi descansar. Ele criou o homem no sexto dia e no sétimo ele descansou. Deus precisava dormir? Deus estava cansado? Nossa, deu um trabalhão aqui separar. Você acha que é isso que aconteceu com Deus? Ele não fez o sábado para que ele descansasse, mas que, por exemplo, ele mostrasse para Adão que Adão tinha que descansar. Então, quando Deus separa um dia para a gente descansar nele, a gente tem que olhar para isso e dizer, talvez nesse dia Deus vai resolver coisas que eu não consegui resolver nos meus outros seis dias. É daí aquele nosso bate-papo lá sobre a questão de, tipo, né, como é que a gente faz num dia como esse? Eu tenho algo pessoal, isso é pessoal, isso não é bíblico, isso é o meu achismo, de que se a gente tiver a oportunidade de abrir mão de trabalhar no domingo, por favor, faça isso. Se você tiver a oportunidade de priorizar estar no culto e não ir para a praia, viajar, passear e vir ao culto se você puder, se você puder priorizar estar em reunião, em ajuntamento e congregar no dia que Deus separou para que você descansasse nele, faça isso. Porque muitas vezes você vai entrar na igreja cansado, cansado fisicamente, cansado emocionalmente, às vezes doente, às vezes quebrado. Você vai entrar no culto e você vai sair curado. Uma vez eu fui para o culto, eu tinha quebrado o escafoide. É muito comprida essa história, deixa eu ver que horas são. Eu tinha quebrado o escafoide e a gente ia fazer uma matéria, a gente no começo da igreja, que tudo era novidade, a prancha era novidade, tudo. E o Rina falou assim, Foca, você vai andar de skate na Serra de Maresias e os outros pastores vão pegar onda. Então você vai, coloca seu macacão, falou, Rina, é impossível, quebrei o braço e estava com gesso em L. Mas aí eu falei assim, você pregou hoje aí sobre Pedro, sobre cura? Então, ora por mim, se eu for curado, eu vou. Falei, tá falando sério? Falou, tô. E eu não tava falando sério. Terminou o culto. Falou, vem cá, galera, vamos orar pelo Foco, ele vai ser curado. E eu lembro que ele orou por mim, eu tava com dor de tão inflamado que tava, que eu tinha quebrado um osso do meio. Quem conhece escafoide sabe que ele é um osso que impossível, quase impossível ele se, como chama? Calcificar quando ele é quebrado de fora a fora. Trincado já é ruim. E eu estava com dor por causa da inflamação também. Porque eu também já não gostava de tomar remédio para melhorar. Ele orou por mim, eu fui curado na mesma hora, tirei o gesso no mesmo dia. E essa minha mão que é esquerda, e eu sou destro, ela é mais firme do que essa que é a minha direita. Então assim, é só para dizer que Deus faz. Você entra quebrado, você sai curado. Então quando você tem a oportunidade de estar na presença de Deus, querido, sinta-se a pessoa mais impotente do mundo. Mas na presença daquele que pode todas as coisas. Porque às vezes tudo que você precisa é descansar na concha das mãos do Senhor, que faz com que a tua impotência glorifique o nome dele, porque todo mundo vai olhar para aquilo que se resolveu na tua vida e vai dizer, cara, isso foi Deus, não foi competência, nem aqui ele estava. Como é que esse cara resolveu esse problema? Como que isso aconteceu? Às vezes Deus dá para você, querido, essa sensação de que você não consegue alcançar nada, as coisas não vão, mesmo quando você tomou a decisão e você quer. Porque justamente na nossa capacidade de conseguir fazer coisas, é que a gente vai colocando Deus de lado e achando que a gente está independente. Até a hora que a gente perde o relacionamento com Deus, não depende de Deus para mais nada, e a gente começa só a se afundar nas nossas próprias cobiças. A palavra de Deus diz que a gente pede e não recebe, porque pede mal, para a gente se satisfazer só nos nossos próprios prazeres. Mas eu vou além, a gente não recebe porque nem pedir a gente pede. Vamos ser sinceros, quantas coisas você diz que você realmente quer e nem orar por isso você ora? Eu não sei você, eu olho para mim e eu tenho essa vergonha de coisas que o meu coração deseja, que eu falo, cara, eu não parei para orar, preciso orar por essas coisas. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7 e 8 diz: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que está com ele, do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Esse texto, querido, ele mostra não apenas que Deus nos fortalece, mas ele luta. E não é que Deus luta com dificuldade. Se Deus luta uma guerra, ele não perde nenhuma. Deus nunca entra numa guerra e nem te coloca nela para você perder. Então quando você está nessa guerra, nessa luta, essa dificuldade, querido, a única coisa que você precisa lembrar é, eu estou lutando sozinho ou Deus está comigo? Eu estou quebrando o pau aqui, estou me esforçando, dando o meu melhor, mas Deus mandou? Será que é isso que Deus quer? Essa insistência de fazer a coisa certa, porque você acha que é a coisa mais inteligente que você pode fazer, quando na verdade Deus tem um plano completamente diferente para você. Depois entra no YouTube, não agora, entra no YouTube e procura lá, O Chamado, John Bevere, John, J-O-H, depois do O-N, Bevere, não agora, tá, depois. Você vai ver lá pessoas prestando contas diante de Deus, na forma que ela viveu. Aí vai chegar lá fulano de tal, não sei o quê. Falou assim, então, não sei o quê, eu te chamei para ser pastor. Falou, não, não, eu sou advogado. Falou, não, mas eu não chamei para ser advogado, chamei para ser pastor. Ah, então, não sei o quê, enfim, tantas almas se perderam, deixaram de ser salvas. E você, fulano de tal, não, sou pastor fulano de tal. Não, você foi chamado para ser contador, porque por sua causa pessoas seriam resgatadas, não sei o quê, enfim. E vai chamando todo mundo, eu não lembro exatamente os detalhes das histórias, até que ele chama uma mãe, essa mãe se sente humilhada diante de Deus. Ela fala, Senhor, eu não fiz nada. Eu não trabalhei, não estudei, não fui para as nações, eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi criar meus filhos. Falou, pois é, mas foi isso que eu te chamei para ser mãe, porque criando seus filhos, seus dois filhos, alcançaram não sei quantas milhões de almas. Às vezes, querido, o que Deus quer de você, não é isso que parece óbvio. Ah, nasci para isso aqui. Eu estava conversando esses dias com o Éder não está aí hoje. O Éder foi policial militar, e eu fui da polícia da aeronáutica, na aeronáutica no serviço militar obrigatório. Quando eu saí de lá, eu fui prestar prova na PM, porque eu queria ser do COI, do Comando de Operações Especiais. Eu gostava de ir pro mato, eu ia ser um aventureiro. Adoro aventureira militar. E aí a gente batendo papo, tudo, e ele queria ser militar e não sei o quê, e aí não deu certo uma parte, ele acabou saindo, enfim, eu não lembro o detalhe. E eu também não consegui passar, eu não lembro nem que exame que foi, acho que foi no físico, sei lá. Olharam para a minha cara e falaram, você não tem cara de quem intimida os outros. Só que eu olho para isso, falei, cara, eu tenho essa vocação, eu fui um ótimo soldado na minha época. Eu tinha esse espírito de quem gostava de vibrar. E aí eu fui para algo que eu achava que tinha a ver comigo. E no fim das contas, hoje eu olho para isso e falo, ainda bem que Deus frustrou os meus planos. Porque se você conversar com um policial cristão, você sabe o conflito que esse cara vive entre ter que fazer um trabalho que ninguém quer fazer e que às vezes você começa a criar prazer por fazer isso e você fala, cara, eu não consigo amar, só consigo matar. Eu fico feliz quando eu vejo um ladrão morrendo. Você imagina o conflito que é? Se o próprio Deus não se alegra com a morte do ímpio, Você imagina a dificuldade que é para um homem não se alegrar com a morte de alguém cometendo alguma injustiça. Então, algumas coisas que Deus frustra na tua vida são as melhores provas que você tem de que Deus está conduzindo você para um plano muito melhor, uma ideia muito melhor do que a sua. E às vezes, querido, para algumas coisas fluírem, Deus vai te silenciar. Quer um exemplo disso também, interessante? Vamos ver se dá tempo. Dá tempo. Mas 5 minutinhos, vocês aguentam? Tá, então 5 vira 10, né? Então tá tudo certo. Vocês lembram de um cara chamado Samuel? Samuel era um profeta e juiz ao mesmo tempo. O último juiz. A mãe de Samuel, Ana, era casada com um homem chamado Eucana, que por sua vez também tinha uma outra esposa chamada Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E Penina vivia tirando sarro dela, porque ela não tinha filho. Até um dia que ela estava muito triste, estava chorando demais, porque ela não tinha filho. E ela estava dizendo para o Senhor: Senhor, se me der um filho, eu vou entregar ele para o Senhor, ele vai ser teu. E aí de longe o profeta Eli olha para ela, vê ela mexendo a boca assim, falando baixinho. Ele chegou: mulher, larga da cachaça. Não com essa expressão, mas tipo, para de beber, né? Você está bêbada, está embriagada. Ela fala: não, Senhor, eu estou amargurada de espírito. Eu estou pedindo algo para Deus aqui. Então quando ele vê que na verdade ela estava orando de verdade, ele fala: então, que Deus te conceda isso que você pediu. Então isso você está pedindo para Deus aí, então beleza, então que Deus, ele te conceda. E ela, se você ler o texto, vou ter que abrir, vai, 1 Samuel 1. Não precisa, né? Precisa? Não? Quem acha que eu não preciso ler? Por sua causa, então eu não vou ler. Quando você olha essa história e você vê ela chorando, pedindo algo para Deus ali e fazendo um voto com Deus, e esse profeta depois descobrir que essa mulher na verdade estava orando e não bêbada, e ele fala para ela: olha, faz, que o Senhor faça, ele conceda aquilo que você pediu. Se você ler o texto inteiro, você percebe duas coisas interessantes. Primeiro, ela não disse para o profeta o que ela realmente queria, ela só disse para Deus. O profeta não ouviu, porque se ele tivesse ouvido aquele balbuciar dela, ele saberia o que era, que ela estava orando. E outra coisa interessante é que ela só justificou o seu estado com o profeta sem saber o motivo. E quando ela recebeu essa cutucada, essa exortação meio indelicada, ela não subiu no tamanco falando assim: eu não sou essa mulher não. Ela ainda chamou o profeta de meu senhor. Ela se humilhou mesmo depois da injustiça. Então ela não apenas, o profeta não apenas não sabia o que ela estava pedindo e falou que o Senhor te conceda, quanto ela também, ao invés de se levantar e se revoltar por causa da injustiça do que ela ouviu, né, se fosse nos dias de hoje, ia chamar todas as feministas, o profeta ia tomar um couro. Ela ainda se humilhou diante do profeta. Agora, o que é interessante nesse contexto é que fazer votos com Deus é uma coisa que ninguém precisa ficar sabendo. Fazer votos com Deus talvez seja algo que seja a única coisa que você consegue fazer. E não é um voto de barganha, não é a malandragem de Deus: se você me der dinheiro, se eu entrar naquele lugar, eu vou dar todo o dinheiro para a sua obra. Vamos entender algo aqui? Se você ganhasse muito dinheiro e dissesse que ia dar muito dinheiro para sustentar a obra de Deus, ainda assim você teria dinheiro para você, concorda? Você ia ter que administrar trabalhando, você ia ganhar muito. No caso de Ana, ela ia entregar o próprio filho para o Senhor. Senhor, se o Senhor me der isso, eu te dou de volta. Foi muito forte esse voto que ela fez. Ela reagiu de uma maneira onde talvez muitas pessoas, pensando melhor depois de receber o filho, não entregaria o filho. Por quê? Sabe com quantos anos Samuel foi entregue para poder morar em outro lugar, dormir em outro lugar? Com cerca de 6 anos de idade. Imagina você consagrando teu filho a Deus e chegando ao 6º ano, que você está super apegado, é a hora que teu filho sabe fazer um monte de coisa. Você entrega ele para morar no templo, para poder servir junto com o profeta. Agora, o mais legal disso é que você olha em 1 Samuel no capítulo 3. Deixa eu ver a partir de onde aqui. Aliás, desculpa. Vou resumir a história. Posso? Eu vou ler um pedaço para não confundir, vai. Só porque, enfim. Vamos lembrar de uma coisa aqui? Ana era estéril, certo? Ela não podia ter filhos. Certo não, porque eu não li, né? Vocês não, vocês só estão confiando em mim, né? Tá na Bíblia, viu? Mas no versículo 18, do capítulo 2, diz o seguinte, olha que interessante. Olha o que Deus fez. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu do Senhor. E voltavam para sua casa. Versículo 21, abençoou pois o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha que interessante, Ana não teve nenhum filho, até que ela estivesse impotente diante de Deus. Mas pastor, será que o que Deus queria era humilhar Ana? Não, Deus queria fazer um milagre com Ana, mas que demandava uma rendição. Demandava uma completa dependência dela com Deus. Então quando você olha, querido, a história dela, ela dependeu de Deus, fez um voto, Deus cumpriu, deu aquilo que ela pediu, ela entregou para o Senhor e Deus deu mais filhos para ela ainda. Eu não estou dizendo que essa lógica, essa matemática sempre vai ser do mesmo jeito, porque ainda que Deus não desse mais nada para Ana, ela já estava realizada. Mas sabe o que isso significa? Primeiro, quem falou para ela ter mais filhos era o profeta, não foi ela que falou, Senhor, te dê esse filho, agora me dá mais 5. Ela não falou nada. É o profeta que reconhecia esse comportamento dela e falou assim, que o Senhor te dê mais filhos. Não era o que ela tinha como expectativa, talvez tenha sido só o bônus, só a surpresa de Deus. Falou, você me entregou 1, vou te dar 5. É quando você entrega algo a Deus, querido, e sem muitas vezes esperar nada, Deus te surpreende, você fala, cara, jamais eu saberia pedir para Deus o que Ele está me dando agora. Só que isso demanda, muitas vezes, sofrimento, como Ana, lágrimas, rendição e voto diante de Deus. Quando eu falo de voto, querido, não associe isso à barganha. Voto diante de Deus, ele precisa ter um propósito que seja um pouco mais sensato do que dizer para Deus, Senhor, me dá tal coisa que eu vou sustentar a tua obra. Você precisa ter um resultado desse voto que você está pedindo, onde Deus participe mais dele do que você faça algo por Deus. Conseguiu me entender, não? Estou quase terminando. Agora a parte mais sensacional, para a gente quase encerrar, houve um momento aonde na hora de dormir, Samuelzinho vai deitar e ele ouve uma voz dizendo, Samuel, Samuel. E ele levanta correndo e vai lá no quarto do profeta Eli e fala assim, você me chamou? Ele falou, não, não te chamei, volta a dormir. Aí daqui a pouco ele volta e escuta de novo, Samuel, Samuel. E ele vai de novo no quarto do profeta correndo, fala, você me chamou? Ele falou, não, não te chamei, volta a dormir. E aí o profeta se ligou, falou, se te chamar de novo, você vai falar o seguinte, fala Senhor porque o teu servo ouve. E aí ele volta a dormir, ele ouve o nome dele de novo e ele fala para o Senhor, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus fala com ele uma história complicada. Deus ia colocar juízo sobre a família do sacerdote Eli, que inclusive o protegia e o criava. Você imagina uma criança recebendo a voz de Deus tão audivelmente, de uma maneira tão sobrenatural, que ele imaginou que de fato alguém chamou ele no outro quarto, de tão forte que era essa voz. Agora olha que interessante, para ele ter essa experiência, o profeta ele tinha que discernir que talvez fosse a hora dele começar a ficar quieto. Ele precisou guardar silêncio e aceitar que Deus ia usar, ia começar a falar com outra pessoa, e outra pessoa que veio trazer para ele um aviso. E se você olhar o texto, você percebe que na hora que Davi, que Samuel conta para Eli o que ia acontecer com a família dele, Eli não ficou tipo, não, isso não foi Deus falando, isso não é de Deus. Ele abaixou a orelha e falou assim, que o Senhor faça a vontade dele, que ele cumpra a vontade dele. Você entende que para alguém começar a ser usado por Deus, muitas vezes até a gente tem que ficar quieto? Tão importante quanto Samuel ouvir a voz de Deus, era Eli entender que agora não era mais ele que ouvia, mas ele tinha que entender que outra pessoa ia ouvir. E é outra pessoa que justamente ele criou. Talvez, querido, a pessoa que mais vai ser usada por Deus, não vai ser aquela que sempre foi um líder espiritual para você. Talvez a pessoa que Deus queira usar para a tua vida, não seja nem o pastor da igreja. Talvez seja aquela pessoa que você está criando, que você está cuidando. Pode ser que seja aquela criança que você está cuidando com muito esforço, que um dia, em algum momento, vai poder ser usada por Deus para poder te abençoar. Então é muito simples a gente perceber que existem momentos, querido, que Deus vai tirar você de cena e, não satisfeito com isso, você vai ver outra pessoa no seu lugar. E quando Deus colocar alguém no seu lugar, não fica ali agarrado com aquilo. Não, esse é o meu lugar, eu tinha que estar aqui. Porque toda vez que Deus fez algum milagre grande acontecer, Ele tirou alguém de cena. Se você lembrar da história de Eliseu, Deus fala, ó, de Elias, Deus vai falar para ele assim, Elias é diferente de Eli, tá? Deus vai falar para ele, ó, você está aqui deprimido, tudo, você vai ungir fulano, vai ungir ciclano, vai ungir Eliseu como profeta no teu lugar. Ou seja, estou tirando você de cena. Ele não ficou ali, Deus, como assim você vai me tirar de cena? Você não lembra, eu orei, o Senhor mandou fogo do céu? Você não viu o que, que eu fiz, matei os profetas de Baal, a espada? Ele entendeu isso. E como é que Deus tirou esse cara da terra? Dividiu ele, passou, ou separou ele de Eliseu, Elias de Eliseu, uma carruagem de fogo, o cara subiu para o céu sem ver a morte. Ele aceitou que ele ia sair de cena. E teve uma experiência sobrenatural maravilhosa. Talvez, querido, de todos esses, o maior, que deu o melhor exemplo sobre como o silêncio, quanto na injustiça, foi demonstrado um poder maior do que todas as outras pessoas, uma manifestação gloriosa de Deus, seja o próprio Jesus. Você imagina, querido, que Jesus sofreu todas as injustiças que qualquer pessoa poderia, teria desistido. Jesus poderia ter se livrado de qualquer acusação que tivesse colocado sobre ele. Mas o que, que ele escolheu? Ele escolheu ficar quieto e aceitar a injustiça e ser levado para a cruz para morrer, por mim e por você. Então deixa eu te falar só uma coisa para a gente encerrar. Se Deus enviou o Filho dele para morrer por você, não faça dos teus problemas e preocupações algo maior do que o sacrifício de Jesus na cruz, porque Jesus não morreu à toa. Ele não morreu para você viver e continuar a viver preocupado em por que, que esse problema não se resolve. Porque na cruz foram levadas todas as nossas enfermidades, tudo que é impossível ao homem foi levado por Jesus na cruz. Ao mesmo tempo que não dá para você imaginar que porque Jesus morreu na cruz, você tem que receber tudo o que você quer. Querido, se você tem gratidão pela sua vida, então você faz a graça de Deus, ela vale a pena sobre você. Se você está sempre insatisfeito com alguma coisa, você não consegue nem experimentar o que é essa graça de Deus. Você não usufrui da graça. Talvez exatamente hoje Deus tenha colocado você numa condição de grande limitação. E que a única coisa que você precisa lembrar é que o que de mais difícil eu precisava, Deus já fez por mim. Que é me dar acesso livre a Ele, saber que Ele me ouve, perdoar os meus pecados e ser conhecido pelo mundo espiritual como filho de Deus. Você não é uma criatura que Deus criou, você é filho. Ser filho de Deus é algo muito mais profundo do que qualquer pessoa consegue te explicar. Ó, ser filho de Deus é conquistar isso, é viver aquilo. Ser filho de Deus é algo tão singular, tão único, que só você, entre você e Deus, é capaz de sentir a grandeza do que é ser chamado de filho ou chamado de filha, mesmo sendo esse pecador miserável que eu e você somos. Porque uma das maiores loucuras de Deus é justamente saber que nós iríamos pecar, decepcioná-lo, e ainda assim Ele não abre mão de você. Ele sabe das mancadas que você vai dar, ainda assim Ele não abre mão de você. O problema, querido, é que não adianta ficar dizendo que, a despeito de tudo aquilo que você faz, Deus te ama, pronto, e acabou. Para que você continue vivendo a vida medíocre, muitas vezes, que você está vivendo. Mas desenvolva sua salvação, assim como Paulo disse. Aperfeiçoa a sua fé. Não se contente em viver o que você está vivendo agora. Porque parar de buscar intimidade com Deus vai sempre te trazer para trás. Vai sempre te fazer regredir. Porque a nossa natureza é uma natureza decaída. Por isso que toda semana, por isso que sempre que você puder, você tem que estar junto do povo de Deus, você tem que estar congregando, tem que ler a Bíblia todo dia, tem que se alimentar de palavra. Porque um pouquinho que você fica na tua inércia, cuidando da tua vida, achando que você está resolvendo seus problemas, só está te levando para um estado cada vez mais distante de Deus, onde você vai querer ver problemas sendo resolvidos, e Deus não vai entrar para te ajudar, porque você não vai atribuir a Ele a glória do problema resolvido. Feche teus olhos por um instante, querido. Quando você for embora hoje, agradeça a Deus pela impotência. Pela tua incapacidade de resolver problemas sozinhos. Agradeça a Deus pelas injustiças. Porque você está sendo aperfeiçoado através desse problema. E Deus, Ele está se fazendo mais presente por causa dessa incapacidade que você está vivendo. Porque se você estivesse conquistando e realizando tudo aquilo que passou pela tua cabeça, você nunca ia imaginar o quanto você precisa de Deus. E a palavra de Deus também diz, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que ia adiantar você conquistar tudo, vencer em tudo e perder o principal que é a tua salvação? Por causa disso, eu quero orar por você que está aqui hoje se sentindo impotente, aonde você está? Eu quero que você saiba que Deus está te ouvindo, não porque eu estou orando. Ele está te ouvindo porque você confia que Ele está te ouvindo. E a razão pela qual eu vou orar por você não é para que as coisas aconteçam por causa da minha oração, mas é para você entender, para você discernir o que nós estamos aqui juntos dizendo para o Senhor, para que quando Ele responder essa oração, você consiga se alegrar nele e glorificar o nome dele por algo que você não conseguiria fazer melhor. Pai, nós juntos aqui te agradecemos por problemas e problemas de saúde, por problemas financeiros, por dificuldades, Senhor Deus, diversas, que nos reaproximaram do Senhor. Obrigado, Pai, porque a gente sabe que esse problema será resolvido, porque esse problema não é uma sentença eterna, foi só um pretexto que o Senhor usou para nos trazer para perto. Te agradecemos, Deus, porque nós vamos ser beneficiados por graça e não por merecimento. Obrigado, Senhor Deus, porque ainda que a gente vivesse dias ainda mais difíceis, o Senhor ainda assim nos traria consolo no nosso coração, sabendo, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o Seu propósito. Então nos faz, Senhor, amadurecer e discernir que quando estamos contigo, por pior que seja a situação, por pior que sejam as notícias, o Senhor tem um projeto, tem um resultado que sempre vai ser melhor do que o nosso esforço. Mas agora, Senhor, eu te peço, nos ensina a viver dependentes muito mais da Tua presença do que da resolução dos nossos problemas. Porque certamente, mesmo no dia que o Senhor nos chamar, no dia que nós sairmos dessa terra, nós estaremos vivendo por situações de problemas. Nós não viveremos, Deus, uma vida, ainda mais nesse tempo, uma vida, Senhor Deus, que tudo vai ser tranquilo, tudo vai ser calmo, porque os próximos dias, os dias que nós estamos, serão dias difíceis, Pai. Nós já estamos vivendo e discernindo pela Tua Palavra que estamos vivendo o princípio das dores. Então nos ajuda, Senhor Deus, a suportarmos esses dias, mas com a sabedoria e a intimidade com o Senhor, que impede que a gente se desvie, Senhor, e apostate da fé. Obrigado, Pai, porque existem famílias aqui hoje que vão experimentar milagres nas suas casas. E não é porque eu estou dizendo, mas porque o Senhor os está vendo. Muito mais porque o Senhor está vendo o coração dos teus filhos, aqueles que estão dizendo para o Senhor coisas muito pontuais. E quando o Senhor responder, eles vão se lembrar do que eles disseram para o Senhor. Obrigado porque é aquilo que eles estão falando e aquilo que eles disseram que vai ser respondido e não simplesmente a minha oração. Obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de ver de perto isso acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma oração por você que ainda não entregou a tua vida nas mãos de Jesus. Você talvez que hoje possa olhar para si mesmo e dizer, cara, se eu morrer hoje, eu não sei o que vai acontecer comigo. Então saiba, Jesus morreu na cruz e derramou o sangue dele para que com o sangue dele todos os teus pecados fossem pagos, do passado, do presente, os que ainda você vai cometer de erro no futuro e se arrepender. Se você quer entregar a tua vida ao Senhor, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, mesmo que você não conheça toda a Bíblia, mas de alguma forma você entenda que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus que se fez carne, viveu no meio dos homens e aceitou e se entregou para morrer inocentemente, para servir como um sacrifício na cruz, para te salvar, se você crê nisso, quero só que você repita uma oração onde você está, que você diga assim: Jesus, me perdoa, perdoa os meus pecados, perdoa a minha ignorância. Nesse momento, eu quero declarar que estou entregando ou devolvendo a minha vida nas tuas mãos, que através desse perdão que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, eu possa experimentar a presença do teu Espírito Santo morando dentro de mim. Escreve o meu nome no teu livro da vida e dá sentido à minha existência, porque eu não quero uma religião, mas eu quero o Senhor dentro de mim, em nome de Jesus, amém. Pai, obrigado porque essa oração já está produzindo, Deus, os frutos no coração dos teus filhos, que confessam com os próprios lábios que o Senhor é o nosso Messias, é o nosso Salvador, que comecem a experimentar, Senhor, algo que vá além das sensações físicas, emocionais, que comecem a experimentar, Senhor Deus, discernimento. Eu quero declarar sobre cada um dos meus irmãos entendimento, clareza, esclarecimento, que agora, Senhor Deus, as cortinas caiam diante deles, eles consigam enxergar aquilo que não enxergavam antes, isso de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus, que se sintam amados, Senhor Deus, e acolhidos no meio do corpo, Pai, e que vivam cada vez mais a experiência da intimidade com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração, a oração mais inteligente que o ser humano pode fazer na terra, essa oração, ela te deu muito mais coisas do que eu teria condição de te explicar. Essa confissão que você fez te deu salvação, te deu acesso à eternidade com Cristo. Talvez você olhe e fale assim: pastor, desculpa, mas muito fácil. Pois é, exatamente isso. Deus te deu algo difícil de maneira fácil, algo que você jamais conseguiria conquistar. Por isso que se chama graça, favor imerecido. Deus te deu algo que você não merece, Ele deu para mim algo que eu não mereço, e não te deu o que eu e você merecemos de acordo com o nosso pecado, e essa graça de Deus está sobre você. E você vai olhar talvez e dizer: pastor, nem frequenta uma igreja. Quem disse que Deus precisava que você fosse um mero frequentador de igreja? Mas a partir do momento que você tem uma experiência com Deus, você sabe que não tem como você buscar as informações, a direção dEle, sem que seja pela palavra dEle. E talvez o único lugar na terra que você veja algum lugar que se explique a Bíblia e se faça uma aplicação para a tua história é dentro de uma igreja. Mas, pastor, eu só posso vir nessa igreja? Não, você pode ir na Assembleia de Deus, você pode ir na Presbiteriana, pode ir na Batista, você pode ir na PIB ali do meu pastor, meu amigo pastor Segundo, bem no centro da cidade, você pode ir na Poema do pastor Marcinho, lá perto lá da Cabo Diogo Oliver, uma igreja super madura. Você pode ir lá na Burnie, lá do pastor Neto, gente madura de palavra. Pode ir lá na Coisa, pode ir onde você quiser. O que é importante? Fica numa igreja. E eu te convido, na verdade, para você ficar aqui. Vai ser muito mais legal poder te conhecer ao longo do tempo. Todas as quartas-feiras a gente tem reunião. Tem reuniões familiares, são as células, para gerar integração, para você ter amigo, para você ter gente para poder compartilhar a palavra de uma maneira mais simples, mais mastigada. Gente para poder dar um rolê, passear, ir ao cinema, ir para a praia, não fazer nada, orar por você, te dar um conselho, para as coisas simples que qualquer vínculo entre pessoas é capaz de gerar. Então, quarta-feira às 8 horas, tem essas reuniões, mas o pessoal do Boas Vindas que está aqui, o Jimmy, ele vai estar na saída. Se você quiser, ou se você não pegou pelo QR Code no encosto na frente, você pode perguntar para ele onde tem alguma reunião perto da sua casa. Então deixa teu contato, teu telefone lá com ele, que ele vai entrar em contato com você e vai te passar isso, tá? É só para isso, ninguém vai fazer crediário com seus documentos, ninguém vai fazer nada não, fica sossegado. É só para você conhecer pessoas, tá bom? Amém? Vamos ficar de pé? saia daqui hoje agradecendo a Deus pela sua impotência, pela tua incapacidade de fazer certas coisas que você até queria fazer, que você queria resolver. Deus vai te surpreender nesses dias. Ele vai mostrar o quanto o teu silêncio, a injustiça que você sofreu, te protegeu, te defendeu e te prosperou muito mais do que se tivesse colocado a mão para resolver qualquer coisa. Deus vai te surpreender não porque eu estou falando, mas porque Ele trouxe uma palavra hoje para você, para o teu coração, onde você pode se apegar na palavra, em exemplos da palavra, e saber, peraí, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Se Ele fez uma vez, Ele pode continuar fazendo. Ele fez uma vez, pode fazer de novo. E Ele pode fazer várias vezes. Então não olhe mais para a sua vida como se você tivesse sido feliz lá atrás, e agora você só pode dizer, eu era feliz e não sabia. Deus vai te surpreender, e não é por merecimento, é por graça. Amém? Aleluia. Obrigado, Pai, por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado por aqueles que nas suas casas, Senhor Deus, estão impotentes. Alguns talvez impotentes, Deus, em coisas que não tem a ver com deslocamento, mas impotentes, Pai, no sentido de não conseguir resolver problemas que estão incomodando há muito tempo. Então, Senhor Deus, para que glorifiquem o Teu nome, de acordo com a Tua vontade, resolve isso, Senhor Deus. Resolve essas situações onde os Teus filhos se sentem impotentes, incapazes, injustiçados. Cumpre, Senhor Deus, uma justiça de misericórdia sobre cada um deles, para que a partir da misericórdia, ainda que passem por juízos do Senhor, sejam lapidados pelo juízo e não afastados do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que seja uma noite de milagres, e não milagres, Senhor Deus, que venham acomodar os Teus filhos, mas que venham constranger os Teus filhos, pela grandeza do Teu amor e do Teu poder. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida desde agora e para sempre, até que o Senhor volte. Como simples servo e sacerdote do Senhor, eu te abençoo com as bênçãos da palavra de Deus, para que você experimente a misericórdia, a graça e o poder sobrenatural do Senhor sobre a tua vida, na tua vida e através da tua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Vai na paz, dê um abraço quem está com você do teu lado aí, diga eu te amo, Jesus.
Yeah.